E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 22 de maio. Já deixa o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai?
Bom dia, Villegas. Bom dia, turma da produção. E bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Villegas, semana importante. Lembrando que as bolsas globais estão em patamares, podemos dizer, não sei se é a palavra correta, esticada, ou melhor, em pontos importantes, resistências importantes. Bolsa da Europa, Bolsa dos Estados Unidos, Bolsa Japonesa, mais um dia de alta surreal, indo para máximo de 33 anos, tá? Semana, o que a gente tem essa semana? Tá? Primeiro que hoje vão ter três pessoas do Fed falando, tá? Entrou uma nova variável no Fed, uma nova discussão que agora tinha o termo vamos dar 25 pontos, vamos parar para cortar em 2024 e agora tem uma nova corrente. Vamos pular a reunião de junho para ver e conforme for a gente volta a subir em julho, tá? Essa, na minha opinião, é uma nova variável. Essa variável é que fez o dólar se fortalecer globalmente, só que não bate na bolsa, tá? Isso que para mim eu tenho dificuldade de entender, não tá batendo na bolsa. O que você pode concluir é que significa se a discussão hoje do Fed é pular, dar mais 25 pontos, significa que talvez a economia esteja mais saudável do que as pessoas imaginavam. Essa é a interpretação que eu tenho. Mas eu continuo vendo como exatamente no Brasil, como no mundo, a fotografia é a mesma. No Brasil, no mundo, crescimento econômico está vindo melhor do que o mercado esperava. Tá? Olha o que aconteceu no IBCBR de sexta-feira. Cresceu 2,4% em relação ao último tri, em relação ao primeiro tri de 2023. Obviamente que esse crescimento no Brasil vai desacelerar, senhores, vai bater esses juros, não há a menor dúvida. Mas na margem, o crescimento do mundo está mais alto do que se esperava. Inflação no mundo, infelizmente, também ela está mais errática, ela está mais alta do que se esperava. Está caindo, sim, tá, mas não na velocidade que o mundo gostaria, principalmente essa inflação difícil de se bater, que é a inflação de serviços. Como é que o mundo consegue combater uma inflação de serviços se as taxas de desemprego no mundo estão perto das mínimas históricas? Europa perto da mínima histórica, Estados Unidos perto da mínima histórica, Japão perto da mínima histórica, Inglaterra perto da mínima histórica, Brasil em patamares para Brasil apertado. Então você junta mercado de trabalho apertado, isso é igual dificuldade da inflação de serviços cair, já que as políticas fiscais continuam relativamente expansionistas. Mas vamos que interessa, por exemplo, isso aqui é o S&P 500, tá? 4.200, uma, duas, três vezes. E o que eu acho surreal, Villegas, que é um 4.200 com uma nova variável, que é o quê? Será que ele pula junho para voltar a subir em julho? É menos discussão de corte, por mais que o mercado precifique 50 pontos de corte, do que discussão de, ou seja, a discussão ainda não sei onde o Fed vai. Tá? E mesmo assim as bolsas globais estão aqui, ó, S&P 4.200. Você vai para a bolsa japonesa que subiu mais 0,70, máxima de 33 anos, tá? Japão também está surpreendendo no crescimento, não é à toa que a inflação japonesa também já foi para 3,4. Você vai para a bolsa da Europa, também, opa, desculpa, bolsa da Europa também testando pontos importantes. Não sei se esse é o caso do Brasil também, não sei se o Bovespa está testando pontos importantes. Chutaria, Villegas, que desde o início de maio, aquela vem de maio, vai curtir suas férias, está custando caro. Acho que em maio o Bovespa subiu 10%, quase em linha reta. Só teve aquele dia que realizou, sei lá, teve um dia. Então não sei se essa fotografia é um pouco a fotografia do Brasil, mas o fato é, o mundo está crescendo mais do que se imaginava, apesar dos juros restritivos no mundo. Infelizmente, essa inflação está caindo numa velocidade menor do que o mercado imaginava. Bom, dito isto, como é que a gente vê essa história? Opa, se as bolsas globais estão em patamares, no mínimo, difíceis, esticadas, não vou saber, eu não vou conseguir escolher a melhor palavra que descreve isso. Quem acompanha a gente aqui há bastante tempo sabe que eu tenho um viés negativo. É uma das felicidades que eu tive esse ano de 2023 que eu não tive coragem de vender. Tá nenhuma bolsa global, mas eu não tive coragem de comprar. Não peguei, só peguei rally de renda fixa, de bolsa não peguei nada. Ao mesmo tempo, se as bolsas globais estão em patamares apertados, não sei qual a palavra que melhor reflete isso, e emergente, o que que o mundo está achando de emergente? Tá? Simplesmente se perguntado os investidores o que, que vai acontecer com os mercados emergentes, mesmo se tiver uma recessão nos Estados Unidos. O mercado emergente vai performar melhor do que as bolsas desenvolvidas? 49% yes, disse que os mercados emergentes vão performar melhor do que as bolsas do G7, as bolsas dos países desenvolvidos. Significa que performar melhor significa que talvez caia menos, tá? Descolar, na minha opinião, já é uma coisa bastante grande. E aqui essa pergunta, o que, que vocês mais querem? Me chamou a atenção, bolsa de mercados emergente, o varejão do mundo quer mercado emergente. A linha amarela são clientes institucionais, a linha branca são varejo. Quem mais quer bolsa de país emergente é o varejo. Tá 58,6% do varejo que é bolsa de país emergente, 36% são os institucionais. O que eu mais gosto, tá? O que eu mais gosto seria esse aqui, ó. Clientes e investidores institucionais querem dívida de país emergente da moeda local, ou seja, carrego. Tá? Comprar título público brasileiro, comprar título público mexicano, comprar título público de países, senhores, que tem juro alto. E se você olha países que tem juro alto, 90% hoje está concentrado na América Latina, México é 11,25%, eu acho, não sei se é 11,25% ou 11,5%, Chile é acima de 10%, Colômbia é 13%, tá? Então, para mim, o melhor ativo dos emergentes são as moedas dos países emergentes, o que a gente tem que olhar com muito carinho, volatilidade das moedas emergentes, principalmente as latino-americanas que vêm caindo. Isso aí, senhores, é combinação de juro alto com baixa vol, é um casamento perfeito para as moedas emergentes, é um casamento perfeito para o mundo sentir confiante de aproveitar esses juros brasileiros, tá? Ou mundiais. Se você olhar aqui, eu vou pegar aqui as performances das moedas emergentes. Será que eu apaguei o gráfico? Putz, devo ter apagado. Mas bom, antes de mostrar o gráfico das moedas emergentes, eu queria mostrar para vocês que commodities, tá? É um case que está assustando. Estava me assustando, tá? Commodities é um case que esse ano está surpreendendo negativamente. Petróleo caindo 11%, o Brent caindo 12%, vai para gasolina caindo 26%. 42, o gás natural. Lembrando, o gás natural na Europa tá mais baixo do que o nível antes da guerra, tá? Aí você vai, tirando o ouro, senhor, subiu 8,37, você vai para as commodities metálicas, tem aqui níquel caindo 30%. Então, ou seja, commodities não tá passando por uma fase assim brilhante. E por que que commodities não tá passando por uma fase brilhante? China. Tá? China teoricamente era a tese do início do ano, a tese da reabertura, a tese do crescimento. As commodities chegaram, abriu o ano bem e viraram. E por que as commodities viraram? Por causa que a China vem decepcionando. O que vocês podem se questionar, que eu me questiono, mesmo com China decepcionando, por que o Brasil está indo bem? Eu acho que o Brasil está indo bem pela aquela parte da bolsa que ficou abandonada nos últimos meses, tá? Que é aquela parte da bolsa que é linkada à queda de juros. O Brasil vai cair os juros, senhores. Ficar discutindo se é agosto, setembro, outubro, é importante, mas não é acho que não é a essência da história. A essência da história é que a gente vai cair juros. Aqui é aquele índice de surpresas econômicas na China, tá? Simplesmente, os números da China, quem se lembra, desde aqueles PMI de manufatura que detonou queda das commodities, minério veio para baixo de 100, e depois dados de empréstimo. Bom, isso aqui é aquele índice que mede o número de dados econômicos. As surpresas são muito mais negativas do que positivas. Simplesmente o nível de surpresas negativas está no maior nível desde janeiro de 2020, ou seja, o início da Covid-19. Esse aqui foi aquele dado que foi surreal, dado de crédito, era esperado um aumento de crédito de 2 trilhões de yuan e veio 1,1 trilhões de yuan, tá? Então isso aqui, obviamente, o reflexo disso é nas commodities e mesmo assim a Bolsa Brasileira está relativamente performando bem, relativamente blindada. Para mim, um dos motivos é isso aqui, tá? Da maneira que a China está surpreendendo negativamente o índice de surpresas econômicas, olha o índice que o Itaú montou, que é parecido com o índice do Citibank, que são as surpresas econômicas do Brasil. É o inverso, ó. Acabou de sair o PIB brasileiro, foi revisado pelo Focus, tá? Outra coisa super importante, Focus hoje, na minha opinião, ganha uma importância maior que já está, ou a gente está vendo queda nas expectativas de inflação medida pelas inflações implícitas. Essa queda está chegando no Focus. Tá? O 2023 para a inflação saiu de 6,10. Eu botei no chat, tá? 6,03 para 5,80. Tudo bem que é 2024, que é relevante, caiu pouco, tá? Mas olha, quando você olha esses dados de inflação implícita, olha, por exemplo, pela primeira sexta-feira, pela primeira vez em muito tempo, tá? Desde outubro, desde antes das eleições, desde setembro do ano passado, a inflação implícita no Brasil de 2 anos, que é a inflação que o mercado compra e vende, veio para baixo de 5%, tá? 4,92%. Para mim, inflação de 2 anos implícita de 1 ano estão caindo. As inflações implícitas de 5 e 10 anos no Brasil, senhores, é modelo econômico, é risco Brasil. A gente vai ter definição do arcabouço fiscal essa semana. Outra coisa que para mim é super importante na tese de queda de juros. Tudo bem que a gente está no momento de política fiscal ainda, não é ainda não, é um novo modelo de política fiscal que é expansionista e não contracionista. Mas eu te confesso que eu vi esse gráfico na sexta-feira e me pegou de muita surpresa. Por que isso? Isso aqui é quando o Ilan, que foi um presidente do Banco Central muito conservador, o mercado aplaudiu muito para ele, o Ilan manteve a taxa de 14,25 de setembro, praticamente quase 1 ano, e o mercado já em março pedindo, pelo amor de Deus, Ilan, corta os juros, se você quiser, você muda a meta de inflação, você não vai fazer, a inflação, você não vai conseguir trazer a inflação para baixo do teto da meta. Bom, o Ilan começou a cortar aqui, e a inflação de serviços, quando o Ilan começou a cortar, era mesmo nível de hoje, 7,5%. Era uma coisa que não estava no meu radar. O que me argumentou... Quando eu falei sexta-feira, Vilegas, me argumentaram no meu Twitter, Mota, só tem um detalhe. A política fiscal daqui foi contracionista, viu? Teto de gastos. Ou seja, aqui, a inflação de serviço estava 7,5%. Mas o governo estava apertando o pé no freio do fiscal. Hoje, o pé é eternamente no acelerador. A discussão se é 0,5 ou 2,5 de crescimento, mas é no acelerador. Esse é o contraponto. Mas o fato eu acho que a discussão de queda de juros, ela veio para ficar agora, se é setembro, outubro, agosto, sei lá quando vai ser, mas vai ser. O que tem essa semana que é super importante? A gente tem, em termos de Brasil, a questão da nova âncora fiscal, que deve ser votada e deve passar tranquilamente quarta-feira, e o IPCA 15, que sai, não estou em dúvida, sai na quarta ou na quinta, que também é super importante. E no mundo, nessa discussão toda de para onde que a Bolsa vai, o que o Fed vai fazer, a gente vai ter ata do Fed, que para mim ganhou uma importância maior com essa nova palavra, né, pular junho. Agora apareceu essa nova palavra, pular. Vamos pular conforme a gente sobe em julho. Então vamos ver a ata. Na quinta-feira a gente vai ter a segunda leitura do PIB americano, que é esperado 1,1, e a semana coroa com o PCI, que é o dado de inflação que o Fed mais olha, que é ali na sexta-feira. Tá? Então, resumo da história. Para mim, bolsas globais em patamares, podemos dizer, perigosos, em patamares importantes. A discussão, será que o mundo está olhando de novo mais para emergente, principalmente para moedas de carrego? Eu acredito que sim, vou até mostrar para vocês a questão que eu falei para vocês de moedas, tá? Olha qual é a performance das moedas que têm juros altos, tá? Se você olhar, a América Latina toda tem juro alto. E a Hungria também está com juro mais alto na Europa. Olha a performance das moedas que têm juros no mundo. Melhor moeda do ano, peso mexicano, subindo 9,63. Segunda, moeda húngara, 7,19. Vai para Colômbia, 7,09. Chile, 7,09. Real, 6,57. Só dá latino-americana aqui. E eu continuo achando que se a volatilidade das moedas latino-americanas continuarem baixas, com esses juros, é caixa, senhores. Eu acho que é um dos melhores ativos do mundo. São moedas que pagam juros muito alto e tenha uma volatilidade baixa nessa discussão que o mundo vai fazer. Então é isso, senhores. Semana importante, semana cheia de emoção. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa semana. E eu queria devolver para o meu querido Felipe Vilegas.
Motinho, eu fiquei chateado com o seu discurso.
Sobre?
Eu fico imaginando, eu me lembrei daquela frase.
Qual dela? Né?
Eu me lembrei daquela frase. O Brasil não perde uma oportunidade de perder oportunidades, né?
Verdade.
Com tudo isso que você falou, fica evidente que se a gente tivesse o mínimo de direcionamento fiscal, eram para as coisas estarem muito melhores, né? Em todos os sentidos.
É, mas não seria Brasil, né? Não, mas é...
Agora você quebra as pernas.
Não, é a velocidade do Brasil, a sociedade brasileira é assim, ela vai aos trancos e barrancos. Por exemplo, uma coisa que pegando o gancho com o que o Villegas falou... É, o que, que é fato? O que o Brasil está passando de um mês para cá, na minha opinião, é simplesmente comprimindo aquele risco de cauda de Argentina. Tá? O Brasil não melhorou, o Brasil não está top, o Brasil não está brilhando. Mas também o Brasil não ia quebrar. E os preços ativos de brasileiros, com bolsa 97 mil, dólar a 5,30, era risco de Argentina. Juros a 13,5, era risco de Argentina. E o arcabouço fiscal, como a gente muitas vezes comentou aqui, pela primeira vez na vida, vai sair melhor do Congresso do que entrou. E o Congresso está com um órgão moderador, senhores. Isso é o pilar da história, tá? Pilar da história do Brasil não é... é tudo bem, quem concorda com as políticas econômicas mais à esquerda, etc, etc, pode até acreditar que o Brasil está indo bem por causa dessas políticas. Eu acredito que os preços ativos brasileiros vêm recuperando porque o mercado está reconhecendo que o Congresso está servindo como poder moderador. Agora, Felipe, eu vou ficar calado. Não me pergunta nada, Felipe, senão eu já emendo.
Pode deixar, Motinha. Bom, não vou te perguntar, mas eu vou perguntar aqui para a nossa audiência. Respondam a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. A semana começa para vocês com qual sentimento? Tá? Envolvendo aí os temas que foram trazidos aí pelo Motinha, tá? Segue ainda na questão envolvendo a negociação sobre o teto da dívida nos Estados Unidos. Pouco ele vai falar um pouquinho mais também sobre isso. Nós teremos nessa semana expectativas sobre o arcabouço fiscal e dados um pouco mais importantes sobre macroeconomia, né? Semana passada, pessoal, em termos macroeconômicos, assim, foi muito fraco. É, tivemos, sim, sempre, toda semana tem indicadores importantes, mas aqueles mais importantes a gente acabou não tendo na semana passada, então acabou sendo uma semana um pouco mais morna, um pouco mais neutra. Então a gente quer saber como que você começa aí esta... penúltima, né? Penúltima semana do mês de maio. Com otimismo, pessimismo ou neutro? Conta pra gente então a sua opinião, o seu sentimento. E no final aqui do nosso Morning Call, a gente traz aí qual foi a alternativa, né? Qual foi o sentimento mais escolhido. Matinha comentou, pessoal, o gráfico do Ibovespa já na tela aí para vocês, gráfico diário. Vejam aqui. Praticamente, ó, desde o início aqui de maio, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pregões. Destes 12 pregões, pessoal, apenas um foi negativo. Tá? Em que a gente acabou tendo aí uma inversão de polaridade, ou seja, testou e respeitou uma resistência rompida anteriormente, que foi o patamar aqui dos 108, 280, e voltou a subir, tá? Quando deu essa queda aqui, pessoal, eu falei, ah, eu acho que tem muita coisa, quase nada tá acontecendo no mundo, eu acho que abre espaço para uma realização. Nada disso, tá? E Ibovespa seguiu aqui firme, forte, saiu de uma resistência de um canal de baixa que existia aqui pro Ibov, quebrou resistência aqui no 110, pessoal, e agora tem espaço aberto, tem caminho livre para buscar os 114.320. Pelo que eu vejo aqui dos contratos futuros, neste momento, 9 e 5, nós temos índice futuro subindo 0,08, então bem próximo aqui da estabilidade. Dólar também subindo levemente, 0,7 de alta. E o movimento mais significativo de abertura das taxas de juros aqui no Brasil, tá bom? Então, por enquanto, está tudo subindo, mas destaque aqui, por enquanto, tá no comecinho ainda, pessoal, muita coisa ainda em leilão também. É, destaque apenas aqui para as curvas de juros no Brasil, diante, né, desse impasse nos Estados Unidos e também na expectativa sobre a questão envolvendo o arcabouço fiscal brasileiro. Beleza? Sobre o noticiário corporativo, pessoal, depois da temporada de balanços vem aquela ressaca, tá? Então, realmente, assim, pouquíssimas novidades aqui em termos de atualização no generalismo, mas quero trazer aqui para vocês. A gente teve na última sexta-feira, no dia 19 de maio, o Ibama, que ele emitiu a licença operacional referente aos campos de Ubarana, né? Ubarana Oeste e Ceaboa, integrantes aí do Polo Potiguar. Estou falando, pessoal, da 3R Petróleo. Assim, pessoal, depois dessa emissão, todas as condições precedentes que eram previstas aí no contrato de compra e venda do Polo Potiguar da Petrobras para a 3R foram devidamente cumpridas. Tá? Então, por conta disso, obviamente que a 3R aí teve uma reação positiva. O que acontece, pessoal? A partir desse momento em que todas as condições foram cumpridas, a Petrobras, em conjunto com a 3R, tem 20 dias para concluir essa operação, com um valor residual que foi acordado no final, no início do ano passado, de 1,38 bilhão de dólares. Assim, pessoal, por que isso é importante para a 3R? O Polo Potiguar ele é transformacional para a companhia. Tá? Olhando para a capacidade de produção, né, que quase que tem um crescimento, se não me engano, aí de quase 50%, além, claro, né, da refinaria Clara Camarão, do ativo industrial de Guamaré, que esses ativos vão dar à 3R maior flexibilidade para a empresa negociar seus produtos com outros compradores, além da Petrobras, que é o seu principal cliente. Tá? E uma vez, pessoal, integrado o portfólio da companhia, né, o Polo Potiguar aqui vai representar 46%, ou seja, quase metade de tudo que a 3R produz. Lembra que a gente comenta aqui que as teses dessas empresas juniors de petróleo é a sua capacidade de produção? Está aqui, tá? Então, praticamente vai dobrar aí o nível da empresa, né? No caso, para 25 mil barris por dia. Para vocês terem uma ideia do tamanho que é a 3R, pessoal, 25 mil barris por dia de acréscimo, a Petrobras, se não me engano, ela produz mais de 1 milhão de barris por dia. Né? Veja o tamanho dessas companhias frente à Petrobras e mostra que isso acaba sendo bastante significativo. Tá bom? Pessoal, é uma notícia muito boa, notícia positiva. A 3R, ela, no nosso modelo de valuation, né, de valor justo da empresa, ela tem um potencial aqui de quase 90%. Para os próximos 12 meses, mas por que a nossa recomendação é de manutenção? Por conta, pessoal, do episódio recente envolvendo aí uma quebra de governança da empresa, tá? Em que ela do nada sinalizou que iria fazer uma oferta pública, né? Uma oferta secundária, um follow-on. Então isso, pessoal, acabou minando essa confiança entre 3R e pelo menos aqui Genial e acredito com o mercado como um todo. Tá? Mas não fosse isso, pessoal, era para o papel, na minha opinião, está em condições bem melhores. Última notícia que eu queria aqui passar para vocês nesse meu primeiro bloco, pessoal, é sobre a JBS, tá? Ela que está preparando o terreno para listar as suas ações nos Estados Unidos. E olha, pessoal, eu já escuto isso há bastante tempo, é uma tese aí que destrava bastante valor para a companhia. E por que que o mercado começa a especular isso? Por conta que a JBS anunciou ter protocolado uma declaração de registro no formulário F4 perante a Comissão de Valores Imobiliários nos Estados Unidos, que também é conhecida lá como SEC. O que acontece, pessoal? Ela então fez uma declaração de registro com o objetivo de realizar uma oferta de troca de 11 séries de bonds, né, títulos de renda fixa, antigos, que totalizam aí 10,7 bilhões. Ou seja, pessoal, JBS preparando o terreno aí para essa listagem. E essa abertura de capital, pessoal, é algo que, como eu já disse anteriormente, já segue no radar do mercado já há bastante tempo e que foi questionada aí nos últimos anos sobre o avanço da companhia. É natural a JBS, né, fazer essa abertura lá fora, porque 75% do faturamento dela vem dessas operações no exterior, tá? Sobretudo nos Estados Unidos, onde ela é dona da Pilgrims e da Swift também. E o grande objetivo, então, dessa listagem é conseguir destravar valor, tá? Que a empresa consiga ser melhor avaliada com essa oferta lá nos Estados Unidos, que isso acaba se refletindo também nas suas ações aqui no Brasil. Tá bom? Então, com um avanço nesse sentido, a gente acredita que seja positivo. Lembrando, tá? A JBS, ela fechou com uma alta de 3,66 na sexta-feira passada, mas no ano acumulou uma queda aí de mais de 20%. Aqui na Genial nós temos recomendação de compra para o papel, porque por mais que o contexto macroeconômico seja desafiador, o preço está bem justo, está bem apertado, então existe uma margem de segurança. Motinha, devolvo para você.
Bom, obrigado. São, acho que o resumo da história é o mundo, na minha opinião, principalmente o mundo desenvolvido e o mundo emergente também, tá? Acho que o mundo desenvolvido continua bastante incerto. É aquilo que a gente fala, o ano de 2023, o grau de visibilidade é muito baixo. Se alguém está conseguindo ter um cenário claro, poxa, me diz onde é que você compra esse óculos, porque a cada mês, a cada duas semanas, a cada semana, talvez o mundo mude de narrativa. Para mim, uma nova narrativa hoje foi essa... Hoje não, né? Semana passada, o discurso de alguns membros do Fed que defendem pular a alta de junho para subir, conforme for subir em julho. Tá? Então, isso é uma variável nova que foi refletida no preço de juros, que voltou para a máxima de um mês, só que as bolsas estão relativamente intactas. Tá? Isso que, para mim, não fecha muito. E o que me chama a atenção? Bolsas intactas, ali perto das máximas, olha que o S&P de novo, testando 4.200, ainda pode ter ajuste. E quando você olha, a posição vendida dos hedge funds está no maior nível desde 2007. É aquela história que sempre, você pode olhar o copo meio cheio, meio vazio. Pô, se os caras já venderam pra caramba, estão no maior nível vendidos desde 2007 e a bolsa não cai, quanto mais os caras têm que vender para a bolsa começar a cair? Você pode olhar pelo copo meio vazio. Opa, quem vai comprar? E quando o comprador começar a soltar as posições? Então, resumo da história, mercado externo continua, na minha opinião, bastante incerto. A discussão é quanto que os emergentes podem se descolar. Pô, mas você falar que emergente descolar com China dando sinais ruins, senhores, é complicado. China dando sinais ruins, a gente captura pela queda das commodities no ano, tá? No year to date. Então, ou seja, realmente cenário bem complicado. Brasil, e a discussão de Brasil, essa parte da bolsa, já que commodities está em sinal de alerta, a bolsa brasileira, quem está otimista, e a gente soltou, sei lá, 10 dias atrás, será que o Brasil está na moda? O Brasil entrou na moda? Tem que acreditar em queda de juros, tem que acreditar que a parte da bolsa que está largada, ela vai tá entrando comprador. Lembrando, o que o Brasil está vivendo hoje, na minha opinião, é um reconhecimento que o Congresso está como um moderador dos poderes, tá? Ele não vai deixar que o governo atual queira fazer em excesso, ele vai entrar como moderador. E o que a gente está vendo nos ativos de brasileiros simplesmente é uma descompressão dos preços dos ativos, que estavam muita coisa ruim. E, ao mesmo tempo, fato, o Brasil vem surpreendendo no crescimento. Fato. Junta, juros altos. Se a volatilidade da moeda brasileira cair, então, opa, o real tende a ser um bom ativo para o estrangeiro. E revisão de crescimento, eu acho que esse é um dos motivos por que a bolsa andou e por que a gente começou a atrair mais dinheiro. Mas o fluxo de quinta-feira foi um fluxo de saída de 300 milhões. Lembrando, de 10 pregões, 9 teve entradas e agora a gente teve uma saída acumulando no mês de maio, praticamente zerado, 52 milhões. Lembrando que a gente passou maio inteiro com fluxo de saída. Ao mesmo tempo, se aquela eterna discussão, a gente fala isso há muito tempo, fundo de ações, mais saques, acumulou 3,5 bi no mês de maio, acumulou no ano 31 bi. Então, estamos olhando 31 bi 600 de saída de institucional para a entrada do estrangeiro de 11 bi, 20 bi é o tamanho da boca de tiranossauro entre o que o estrangeiro está colocando e o que os fundos de ações dedicados, os FIIs, estão sacando. Tá? Se você quiser ter uma visão um pouco melhor, as pessoas físicas, nesse gráfico eu não consigo pegar, mas as pessoas físicas estavam compradas em 2 bilhões de reais. Outra coisa, Vilegas, que eu peguei o gráfico na sexta-feira da turma de aluguel. O aluguel está subindo no Brasil. Tá, o estoque de papéis alugados voltou para 122 bi. Tinha batido 125, foi para 108 e agora está voltando para 122 bi. Não sei se tem alguma coisa específica com Petrobras ou com Vale, que são ações muito líquidas, mas o fato é, o estoque de posição vendida na Bolsa está perto das máximas de muito tempo. Será que vai ter um short squeeze aqui no Brasil? Então, é mais ou menos isso. Ó. Bolsas globais em patamares importantes. Essa novela teto da dívida dos Estados Unidos é aquele negócio caudal, se der problema, se der um default temporário, não tem como, as coisas vão sofrer, só que está com cara de ser resolvido aos 48 do segundo tempo, haja coração, haja emoção. Quarta-feira a gente vai ter ata do Fed, importante para ver quem está com esse discurso de pular o junho para olhar julho, ou quem defende abertamente 25 de junho, como Bullet, como tem mais gente defendendo uma menina, a moça de Chicago defendeu 25 na quinta-feira também, já. Então, ou seja, será que a gente vai ter uma fotografia melhor de como é que está essa divisão dentro do Fed? O que o Jay Powell falou na sexta-feira não falou nada, tá? Não falou nada para nenhum dos dois lados. Ele não quer se comprometer nem com A, nem com B, e talvez ele esteja correto, ele quer estar data dependente. Vamos ter o PIB americano, segunda leitura, na quinta-feira, e principalmente a gente vai ter o PCI, que é o dado de inflação do Fed, na sexta-feira. Então, acho que ele está certo ficar em cima do muro, não querer se comprometer a nada e não frear nada, e deixa o mercado fluir. Emergente é uma tese, tá, que tem que olhar. O Brasil surpreendendo o crescimento, o Ilan cortou com inflação de serviço a 7,5%, queria mais uma vez agradecer aqui o pessoal do chat, que lembraram, sexta-feira me lembraram que quando o Ilan cortou, tinha dois, era um vetor de políticas fiscais diferente. O chat também comentou que Mota, antes do teto dos gastos, como foi que no arcabouço fiscal aprovou-se no início uma gordura? Aqui também, botaram gasto para 2024 aumentando 2,5%. Tá? Ok, ótima contribuição. Só que eu comparo que a política fiscal a partir de 2016 foi mais apertada do que vai ser daqui para frente. Então, não dá para olhar simplesmente 7,5%. E outra coisa super importante, que lembraram que aqui o teto da meta era, o seu da meta era 4,5%, podia até 6,5%, se não falha a memória, 4,6%, alguma coisa assim. Mas o fato é, as expectativas de inflação no Brasil estão caindo, e é isso aqui que o Roberto Campos se prende, e o Roberto Campos está falando agora, ou fala hoje, tá? Então vamos ver como é que vai ser isso. Quarta-feira, só para vocês terem noção, vou ver se é quarta ou quinta. Que dia que é? Dia 25, que é quinta-feira, vai sair o nosso IPCA 15, que depois de muito tempo pode mostrar uma alta no 12 meses de 4,16 para 4,21. Lembrando que eu não gosto de olhar o 12 meses para trás, porque tem 3 meses de deflação, tá? No mês, sairia de 0,57, iria para uma alta de 0,64. Só para vocês verem como a vida das pessoas está difícil, olha o que é esperado do Core PCI. 4%, opa, desculpa, esse é o PIB. Vamos ver o Core PCI na sexta-feira. Desculpa. 0,3 mês contra mês, ano contra ano, 4,6, permanecer em 4,6. Então é isso, Vilegas.
É isso aí, Motinha. Pessoal, respondam aí a nossa enquete. Como que a semana começa para vocês em termos de sentimento? Otimismo, pessimismo ou neutro? Daqui a pouquinho a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida. Pessoal, só queria fazer um parênteses aqui. Eu falei a produção da Petrobras, mais de 1 milhão de barris por dia. Não, é muito mais do que isso, tá? Os últimos dados aqui mostram 2,6 milhões de barris por dia, que foi o dado diário aí de produção no primeiro trimestre de 2023, tá bom? Então, fazendo esse pequeno ajuste aí para cima, eu sabia que era mais de 1 milhão aí, então 2,6 milhões de barris, isso teve uma queda, tá, em comparação com o ano passado. Pessoal, mais três notícias eu queria passar aqui para vocês, foram destaque do Genial Analisa. Tenda, empresa do setor de construção civil, ela informou que está em processo de venda de parte dos seus recebíveis, tá, que será feita pela emissão de CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliários. É um título de renda fixa que, inclusive, né, você consegue aí, fazer, não em específico esse, né, mas você consegue comprar e investir através aqui da Genial Investimentos, e que ele costuma ter uma taxa de retorno maior. E, obviamente, é maior porque é um título, né, de mais longo prazo e de grande volatilidade. Então, ela está fazendo essa emissão, pessoal, e na nossa estimativa, logo que a gente divulgou o resultado da Tenda, referente ao primeiro tri de 2023, a gente já identificou que ela precisava, na época, de mais ou menos 100 milhões de reais aí de caixa. Com essa emissão, pessoal, se ela for concluída com sucesso na sua totalidade, ela vai conseguir aqui 157 milhões. Então, pessoal, isso acaba sendo positivo, tá? Isso acaba dando um pouquinho mais de tranquilidade para a companhia não conseguir, não quebrar, né, os seus compromissos em relação à sua estrutura de capital. E a gente avalia que esse processo deve ter uma repercussão positiva hoje na Bolsa, claro, a depender de como for a solução desta emissão. Tá bom? Atenda, pessoal, venho chamando a atenção de vocês. Olhando para o setor de construção civil, ela errou muito nos últimos trimestres, tá? Principalmente em 2022, e o preço da ação acabou se refletindo nisso. Mas no primeiro tri, pessoal, não que isso obviamente vá acontecer, mas aumentou a chance o quê? Dela passar por um ponto de inflexão. Então, os resultados melhorando, empresa se reajustando operacionalmente em termos de dívida. Se você gosta do setor de construção civil e tem um perfil um pouco mais agressivo, ou seja, buscando pela aquela empresa que está mais descontada, visando uma melhora operacional à frente, a Tenda aí pode ser uma opção para você. Beleza? Oi, pessoal. A gente teve no sábado, na verdade, o seu conselho de administração anunciando seu novo plano de recuperação judicial. Esse plano que inclui uma previsão aí de uma dívida de pelo menos 4 bilhões de reais, bem como a prospecção e adoção de medidas negociadas nos instrumentos de dívida durante esse processo de recuperação judicial. Tá? Então, vai fazer o ajuste disso, lembrando que a dívida total da Oi é próxima aí dos 44 bilhões de reais, então tem muita coisa que ainda precisa ser revisada, e a gente vê esse processo como, obviamente, como, entre aspas, positivo, tá? Mostrando que a empresa está buscando uma melhora, direcionamento em relação à situação que segue muito, mas muito delicada. E por fim, pessoal, a Apvida, ela anunciou um aumento de 2 para 4 no número de conselheiros independentes. Isso era algo esperado para acontecer somente no ano que vem, mas que foi antecipado. Acho que muito em linha, pessoal, com o atual momento da companhia, em que ela sabe que está sendo prejudicada aí pelo contexto macroeconômico, taxa de juros elevada, o processo de combinação de negócios com a Notre Dame Intermédica também, que fez com que a empresa se perdesse um pouquinho ali na sua estratégia. Mas aos poucos, pessoal, ela está se reorganizando. Os últimos dados já mostraram isso, tá? Talvez também esse ponto aí de inflexão. E quando você vê, né, a empresa buscando essa melhor governança corporativa, essa maior transparência com o mercado, é falar, ó, pessoal, olhem aqui para mim com mais carinho. Eu sei que a situação ainda está um pouquinho crítica, mas o que puder eu estou fazendo para melhorar em todos os sentidos, né? Operacional, dívida e também a parte de governança, que é super importante. Beleza? Vou pedir então para o Boni cortar para mim e encerrar a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a gente perguntou aí para vocês como está o sentimento em relação ao início dessa semana, dados os desafios e eventos esperados. Bom, nós tivemos 561 votos, muito obrigado aí pela participação de vocês. O sentimento aqui que ganhou como maioria, 46% neutro, que foi também a minha escolha. 36% disseram que estão com otimismo, 17% estão mais receosos aí, não estão acreditando muito aí nesse desempenho, Estados Unidos, Brasil. Alguma coisa negativa pode surgir no meio do caminho. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Motinha, é o seguinte. A gente na enquete, a gente teve 561 votos. Nós temos 1.100 pessoas até o momento aqui conosco e apenas 510 likes. Então te devolvo para suas considerações finais para saber se a gente consegue bater a nossa meta aí de pelo menos 700 likes.
Vamos ver se a gente consegue vamos ver se vocês conseguem dar força pra gente. Afinal de contas, semana começando, semana importante, a gente vai ter inflação, ata nos Estados Unidos, PIB americano, PCI na sexta-feira, o tão esperado arcabouço fiscal vai finalmente, na minha opinião, ser votado e aprovado sem grandes problemas na quarta-feira, tá? Mas o mundo, na minha opinião, continua bastante incerto e cada semana a gente pode estar com uma narrativa diferente, tá? Então, o ponto é: o Brasil simplesmente está retirando prêmio de risco e hashtag atenção com o nosso real, tá? Eu acho que a combinação de juros, queda, uma vol menor, pode acabar ajudando o nosso real. E aquilo, quando a gente fala assim de forma construtiva para o real, ficar parado é goleada, tá? Ficar parado o real, você ganha todo o CDI, tá? Então, quem está otimista com o real, pô, se o real ficar entre 4,90 e 5,10, é caixa, senhores, é caixa. Obviamente, eu tenho um viés um pouco mais construtivo, eu vejo o real, quem sabe, sonhar ali com 4,70, 4,80, tá? Mas ficar parado, para mim, já é goleada, já é motivo de festa. Bom, só para lembrar, tá? Isso aqui é matéria dia 17 de maio, tá? Mas JP Morgan fala de Brasil, está aumentando o número de casas que estão entrando no Brasil, acho que isso é importante, é um dos vetores. Mas, ao mesmo tempo, eu estou bastante impressionado, tá? Todo dia, toda hora a gente vê. Eu gosto bastante do Brasil Journal, tá? Eu gosto bastante. É, tem gente que critica ou não, mas a gente viu o Pastore na sexta-feira, a gente toda hora. Quem escreveu no Brasil Journal no domingo foi o Gustavo Franco, que é um cara que eu adoro, tá? Gustavo Franco escreveu sobre o que, que ele vê, como é que ele vê a política do governo atual. Sempre lembrando, eu concordo muito do que ele fala. Quem está otimista com o Brasil tem que acreditar que o Congresso que vai dar limite, tá? Porque, segundo o Gustavo Franco, olha a visão do governo atual. Dívida interna não é problema, pois sempre pode ser quitada por papel pintado de curso forçar o poder liberatório da quantidade necessária, ou seja, gasto público, essa é a pior de toda. Gasto público é vida, gasto não é problema, mas a solução. Pô, se fosse isso, a Dilma era eleita no Prêmio Nobel de Economia e o Brasil não teria tido a maior recessão da história do mundo entre 2015 e 2016, tirando qualquer país que estava em guerra ou sofreu o desastre natural. Simplesmente o Brasil tem um livro dos recordes do pior desempenho macroeconômico devido às suas próprias decisões econômicas tomadas, tá? Todos os litígios em matéria tributária são provocados por aproveitadores, sobretudo por seus advogados, usando ambiguidades imaginárias da legislação tributária. O que eu quero passar? Obviamente, quem me conhece sabe que eu tenho meus vieses, admito. Mas que eu estou gostando muito da mídia tradicional. E por exemplo, a Brasil Journal não é mídia tradicional, é mídia de economia. Está todo dia dando espaço para as pessoas usarem vocais, usar o que, que apontar, onde é que eles estão vendo aonde o nosso governo pode estar errando a mão, tá? Eu não vou comentar nada sobre como foi o desempenho do Lula no G7, porque eu acho que é um assunto que eu não vou conseguir agregar em absolutamente nada. Vilegas, eu vou devolver para você, tomara que a gente tenha batido lá os 700 likes.
632, Motinha.
Será que ele tá muito longe assim? Pô, eu chego na segunda-feira, o Fluminense perdeu do Botafogo.
Mas o Botafogo tá bem, né, Motinho? Líder do campeonato, né? O Botafogo foi privatizado, é óbvio, né? Mas ele teve entrada...
Teve estrangeiro. Mas não botou muito dinheiro, não, tá? Não entrou dinheiro ainda.
Não, tá surpreendendo mesmo.
Então...
Não vou falar nada, né? Meu time tá na zona de rebaixamento.
Começar a semana com Corinthians na zona de rebaixamento, time do Vilegas e o meu perdendo pro Botafogo e salinha do marketing... Putz, não é o início.
Vamos ter que trocar de assunto, né, Motinho?
Vamos.
Vai, Motinho, mas assim, enfim, chegando aqui próximo, subiu um pouquinho, ó, 656. Seu recado blogueirinho, então, pra gente conseguir bater a meta, Motinho.
Tá, então, recado blogueirinho. Espero vocês 1h pro resumo da manhã. A frase que acho que é a mais importante, 2023, senhores, o cenário não tá claro. Essa variável nova, vamos pular a reunião de junho. Não tava no radar de ninguém. Tá? É uma nova teoria, ninguém sabe, as pessoas não sabem qual vai ser a teoria que o Fed vai acabar escolhendo. Tá? Eu acho que vai pausar mesmo e vai ficar sem dar sinal nenhum, mas é isso, espero vocês 1h para o resumo da manhã, tenham todos um excelente dia.
É isso aí, Motinha, muito obrigado, agradecer a sua participação, agradecer aqui a todo o nosso time de produção e a todos vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Pessoal, lembrando, a gente está aqui de segunda a sexta-feira, exceto feriados, a partir das 8h45 da manhã. Motinha falando de macro, política, assuntos polêmicos. Vilegas falando ali de análise gráfica, umas pitadas de polêmica em noticiário corporativo. Pessoal, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!
Você sabe o que são debêntures e como investir? A gente ensina tudo isso para você no Genial Responde desta semana. Dura menos de 3 minutinhos, então eu vejo você por lá.